convidada.
Tem 42 anos, desde 13 de novembro de 2015, 48 no cartão de cidadão. Foi assim que Sandrine começou o seu testemunho no julgamento dos atentados. Apresentou-se como uma vítima direta do Bataclan, uma sobrevivente. Entre aquela noite e hoje, o tempo parou. Desde então, deixou de mexer, como deixou de mexer no Bataclan, para não levar com as balas. Entre essa noite e o dia do seu testemunho em tribunal, é como se mais não tivesse feito que esperar. Esperar até que as palavras ditas no julgamento possam fechar uma porta e uma nova vida possa também começar. Sandrine explica que do Bataclan saiu viva no meio dos mortos, mas desde então vive morta no meio dos vivos. O julgamento é como uma terapia. Vestiu a mesma roupa e as mesmas botas que tinha para o concerto dos Eagles of Death Metal, a mesma t-shirt preta, as calças de ganga e uma das botas colada à frente para remendar o buraco que uma bala fez. Quanto aos remendos mais profundos, só se cosem com milagres, e ela sabe que também é um milagre entre centenas de milagres que podiam ter morrido nessa noite. É isso que a ajuda a colocar de lado o sentimento de culpa por ter sobrevivido. Esta noite vai a um concerto de Nick Cave para celebrar a música, a vida e os milagres.
O que eu posso dizer é que esse grupo que eu fui ver essa noite já o tinha visto nessa sala, no Bataclan, em 2009. E não foi nada a mesma noite. A noite de 2009 era uma noite tão alegre, tão bonita, tão perfeita, com amigos. E para mim, ir outra vez nesta sala ver esse grupo, estava à espera que seja a mesma coisa. E nunca esperei que podia ser alguma coisa assim tão grave. Para mim, a música, os concertos, era a vida. Nunca esperava que esta zona de concertos, que para mim sempre foi uma zona de vida, podia ser uma zona de morte. E o que aconteceu essa noite é que tive a sorte de sair depressa da sala. Acho que fiquei 10 minutos na sala e depois consegui sair. Mas 10 minutos, mesmo assim, quando alguma coisa assim se passa, é longo. É mesmo longo. Não me lembro de muita coisa, só me lembro de ter visto o grupo sair do palco e depois meu cérebro esqueceu-se e só me lembro depois de ter saído da sala. Não me lembro de nada que se passou durante os 10 minutos que fiquei dentro. Lembro-me agora porque ouvi as pessoas falar do que se passou, dos mortos, mas eu não me lembro mesmo de nada. Saí dessa sala como se nada fosse. Mas o que aconteceu depois, durante os 6 anos, é que eu, Sandrine, não me lembrava, mas o meu cérebro, o meu corpo, lembrou-se de tudo. E tive medo de tudo depois disso, mesmo de tudo. Sair, ouvir o fogo de artifício, não posso mais, não consigo ler um livro, não consigo ver um filme, por causa que o meu cérebro está sempre a pensar nisso. Eu, conscientemente, não estou a realizar que estou a pensar nisso, mas estou sempre a pensar nisso. E a concentração foi embora, a vida foi embora, o que eu era foi embora, não existe mais. Saí dessa sala viva, no meio dos mortos, e que desde que saí dessa sala no meio dos mortos, agora tenho a impressão de estar morta no meio dos vivos. É a impressão que tenho hoje, que fiquei morta no meio dos vivos.
Mas o facto justamente de testemunhar e de estar a ouvir todos estes testemunhos no julgamento vai fazer com que...
Sim, mudou muita coisa já.
Haja mais esperança.
Sim, sim. Sentia-me mesmo sozinha durante os 6 anos, tinha a mesma impressão de estar verdadeiramente sozinha, e ouvir as testemunhas das outras vítimas deu-me a impressão que não estou sozinha, eles estão comigo, viveram a mesma coisa e estamos juntos e não tenho que me sentir culpado de estar viva, como muitos deles sentimos-nos culpados de estar em vida. Mas, e mesmo se 130 pessoas que morreram, 131 pessoas que morreram nesse dia, o que eu fiquei a pensar é que foi um milagre, muitos milagres nessa noite, porque para mim devia ter mais de 1.300 mortos nessa noite, e para mim houve mais milagres do que mortos. Mesmo se 131 vítima é muito. Mas sinto-me finalmente menos sozinha, porque não sou só milagre dessa noite. E não me sinto tão culpada hoje por causa disso, porque não estou sozinha com isso tudo.
O que é que espera do julgamento?
Do julgamento não sei se espero alguma coisa, porque eu não vi para o tribunal por causa de esperar alguma coisa pelo julgamento. Vim aqui para mim, para tentar reconstruir alguma coisa, porque durante 6 anos fiquei muito... muito, muito mal, depressão. E hoje é como se tivesse, quando começou o processo, é como se tivesse passado do concerto até aqui. Como se o tempo tinha parado. E esperar alguma coisa do processo, não sei. Tenho confiança na justiça francesa, mas é mais para mim. Não quero esperar alguma coisa porque não quero estar...
com muitas expectativas.
Sim, exatamente.
E foi por isso que decidiu testemunhar?
Sim, é por isso. Testemunhar é só para mim. Quero fechar uma porta que ficou muito tempo aberta na minha cabeça, que me fez muito mal. E testemunhar é poder começar outra coisa e esquecer o que se passou.
Como é que tem vivido estes 6 anos? Disse que é como se fosse um buraco entre o concerto e o julgamento.
Sim.
Quero falar-nos um pouco desse período.
Eu tinha 42 anos quando aconteceu o atentado e tenho a impressão, fiquei com essa idade, tenho sempre 42 anos e que vou hoje testemunhar e que tenho sempre a mesma idade. É como se o tempo tinha verdadeiramente parado. Esses 6 anos foram mesmo muito difíceis. Não trabalhei mais, não consegui trabalhar mais, saía mesmo pouco. Eu que gostava tanto de ir a concertos, voltei a concertos, fiz outra vez concertos, mas com o tempo saí de mesmo pouco. Nunca vi os meus amigos, mas cada vez menos também. Depois de 3 ou 4 anos tive que tomar medicamentos para a depressão. E tomo sempre, ainda hoje tomo medicamentos para a depressão, porque caí mesmo baixo. Não podia esperar alguma coisa melhor para mim. E com o processo, as coisas na minha cabeça começaram a mudar. É por isso que não tenho expectativas, porque para mim já ganhei com este processo. Já ganhei.
É como uma terapia?
Sim, é mesmo isso. É mesmo isso.
Não tem medo que, de certa forma, todo este medo que regressa, todos estes testemunhos, toda esta emoção, acabe por... dominar tudo e que em termos políticos, por exemplo, não se pense mais no terrorismo para evitar novos ataques? Acha que o governo está a fazer o suficiente para
não,
justamente...
Não, o problema é que eu tenho uma testemunha que disse ontem uma coisa que eu também penso muito, muito verdadeira, é que as pessoas que estão aqui a ser julgadas são, como dizemos em francês, não sei se dizem em português, as pequenas mãos. E que as pessoas que organizaram os atentados não estão aqui. Tenho medo que recomece outra vez. E não tenho a impressão que o governo faça o necessário por isso. Mas depois não sei o que eles fazem, não sabemos também tudo. Se calhar as coisas são feitas corretamente, mas tenho a impressão que as coisas não podem recomeçar. Isso é um medo que eu tenho, é que se não fazermos cuidado, isso pode recomeçar.
E em termos pessoais e coletivos, até o Estado deu-lhe suficiente ajuda?
Eu sozinho tive a sorte de encontrar um psicólogo que me ajudou muito desde o princípio. Tive muita sorte. E ajuda financeira. Tive alguma coisa, como muita gente, mas não é a ajuda de dinheiro que a gente espera, é mais a atenção que o Estado pode dar às pessoas. O dinheiro ajuda um bocadinho, está bem, mas a ajuda de pessoas que estão à escuta do que se passou, que falta. Porque temos o que chamamos o Fonds Garanti em França, e somos o único país ao mundo a ter isso, e é uma coisa muito importante, e estou mesmo contente, mas é o processo, tem uma falta de humanidade. É isso que falta para mim. O que importa mesmo é não se sentir sozinha com o que aconteceu, e muitas vítimas sentiram-se abandonadas.
Incluindo você.
Sim, sim, sim.
As palavras de Sandrine, uma das sobreviventes dos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris.